E aí, gente, mais um episódio começando aqui no Por Onde Andei. Eu sou a Bárbara, criadora e apresentadora do podcast, e geralmente nossos papos por aqui são mais focados em assuntos relacionados à viagem, mas todo mundo sabe que gastronomia é uma super paixão minha. A gente já teve alguns episódios desse tema por aqui, e o episódio de hoje é sobre isso. Se você mora em São Paulo ou tá com viagem marcada pra cá, fica com a gente, porque esse papo promete trazer muitas dicas pra você. Os meus convidados de hoje são a Ana e o Rob, que mandam o perfil E Aí Bora nas redes sociais. Sejam super bem-vindos ao Por Onde Andei.
Oi, gente! Oi, gente! Aqui é a Ana do E Aí Bora.
Eu sou o Rob.
Obrigada, Vá, por me chamando isso.
Ai, eu também tô muito feliz que vocês estão aqui. E eu adoro começar todos os episódios da mesma maneira. Eu sempre gosto de saber a história das pessoas. Então, assim, com vocês eu queria saber como que vocês começaram a criar conteúdo, né, na internet. Como que começou a história de vocês com esse assunto especificamente?
Cara, a gente tava falando disso outro dia, né? Como que a gente começou? A gente sempre tenta voltar um pouco na nossa história, até pra gente não perder muito o propósito da página. Porque ao longo do tempo, a gente pode acabar se perdendo um pouco aí nos nossos ideais. Então é sempre bom estar retomando um pouco o motivo de tudo. E aí a gente tava conversando, né? Sobre isso, sobre a criação da página, que eu acho que a gente criou a página no final de 2022, não foi?
Foi.
Finalzinho. Meio de 2022 pro final. Foi.
Gente, é super recente, então.
É super recente, assim. Caramba. Eu acho que é um bebê a nossa página.
Foi bem assim. Depois da pandemia passou, a gente queria, né? Tava com vontade de viajar, principalmente, né? E a gente tinha um casamento marcado, então a gente é recém-casado também. A gente tinha marcado o casamento pra pandemia, né? E aí, como teve a pandemia, a gente teve que adiar. E aí a gente adiou o casamento, adiou festa, adiou tudo. E aí acabou que a gente foi fazer a lua de mel ali, acho que foi em maio de 2022, né? E aí a gente fez uma viagem. E aí nessa viagem a gente começou a gravar, a gente foi pra Portugal e Espanha.
Isso.
E a gente começou a gravar a viagem toda, assim, tipo, só que a gente tinha nosso perfil pessoal só no Instagram, não tinha página ainda nem nada. Só que a gente até tem uma quantidade boa de seguidores ali, tipo 2 mil, assim, que a gente acumulou durante a vida, né, só. Normal, escola, faculdade e tal. E aí, um monte de amigo e pessoas, assim, que a gente nem lembrava mais que quase existia, assim, começou a voltar a falar com a gente por conta dos vídeos que a gente fez, dos stories, né, principalmente, das viagens. Que a gente ia falando, assim, sabe quando fica um monte de pontinho story? Tipo, nossos stories eram assim, diariamente, sabe?
Não, porque eu lembro que na viagem, a gente tava muito empolgado, porque a gente já foi pra Portugal uma vez, quando a gente tava na faculdade, a gente fez um intercâmbio naquele, tipo, Ciências Sem Fronteiras. Foi maravilhoso. E daí, quando a gente fez a lua de mel, a gente falou, cara, vamos pra um lugar que é muito significativo pra gente. E aí a gente voltou pra Portugal, fez Espanha também. E aí, eu comecei a fazer, a gente começou a fazer um quadro nos nossos stories pessoais, que era tipo assim, o que eu aprendi na viagem hoje? E aí eu postava, tipo, 50 coisas diferentes, que eram diferentes lá em Portugal, que são diferentes lá em Portugal e na Espanha. E a galera ficava, nossa, não acredito que dá pra beber água da pia do banheiro, sabe? Como assim? Dá pra beber água da pia do banheiro? Que loucura! E aí eu postava de tudo, dos mínimos detalhes aos maiores, né? E a galera começava a mandar mensagem assim, já acordei, cadê os stories? Que não tão...
Realmente demorava um pouquinho.
E aí até o pessoal começou a propor da gente ter um canal, alguma página, né, e tal.
É, muita gente chegava e falava, meu, vocês falam muito bem, eu adoro essas stories, por que vocês não fazem um canal seu de viagem e tal? E a gente começou a pensar, poxa, é mesmo, pode ser, né?
E daí eu acho que juntou isso dessa viagem com o fato da gente ter saído de uma pandemia, que a gente ficou em isolamento, e a gente querer muito explorar o mundo, aproveitar a vida, porque a gente não sabe se ela vai ser curta, se ela vai ser longa. Tipo, aproveitar o máximo que a gente puder viver. Então, ir para todos os lugares, conhecer também o nosso bairro, conhecer o entorno onde a gente mora, que muitas vezes a gente só mora no lugar, a gente não vive. E aí a gente começou a procurar nosso bairro, os bairros vizinhos, e cidade de São Paulo e fora. E aí foi, a gente criou coragem, fez o TikTok, fez o primeiro vídeo, na cara da coragem da Montegoa.
É, a gente inclusive começou pelo TikTok, porque o TikTok não tinha muito amigo nosso lá.
É.
E a gente não, mas isso acontece com muita gente. Eu vejo várias pessoas que, assim, começaram pelo TikTok justamente por isso, porque falavam, ah, eu não queria que os meus amigos me julgassem, então eu comecei pelo TikTok, e aí explode, e aí os amigos começam a ver, caraca, você é mó famoso, né?
Caraca, a gente não tá sozinho nessa. Tá. A gente tá falando uma coisa. E aí, quando deu certo no TikTok, a gente foi pro Instagram e...
É. Não sei, tá tudo... É, eu acho que a gente tinha o quê? Já uns 30 mil, assim, no TikTok, quando a gente falou, não, vamos pro Instagram, porque acho que tá dando certo, a gente pode, sei lá, postar os mesmos vídeos lá e vamos ver o que dá, né, e tal. E aí a gente foi, e hoje o Instagram é a nossa maior rede, né?
E vocês preferem o Instagram do que o TikTok?
É difícil, porque o TikTok mudou muito ao longo do tempo, né? O TikTok era uma coisa antes da monetização, principalmente. E hoje em dia ele entrega bem menos. Fora que quando você faz um vídeo, eles estimulam muito. Ah, faz um vídeo de mais de um minuto. Só que daí, como é monetizado, eu sinto que eles não entregam tanto quanto entregariam um tempo atrás. E a gente desmotiva um pouco. O Instagram, ele não é monetizado, mas ao mesmo tempo ele entrega pra caramba. Então a gente tem um alcance muito bom lá. E isso é legal, porque uma das propostas da página é a gente também conhecer outras pessoas, além de conhecer outros lugares, né? Ter essa interação com as pessoas, ter essa experiência. Então, não. Acho que hoje em dia eu gosto mais do Instagram, mas isso pode mudar amanhã, dependendo de tudo.
E
assim, validade de um dia, esse comentário.
O Instagram é melhor para interação. Né? Então as pessoas conseguem chegar a nós muito mais fácil pelo Instagram, conversar, mandar mensagem e tudo mais. Mas eu acho que o TikTok, ele tem uma parte importante na página, porque ele deu um pouco o nosso nicho, né?
Sim.
Porque assim, de início, depois que a gente sai um pouco do lance de viagem, porque a gente, né, não dá pra viajar toda semana, a gente ainda trabalha de CLT e tal. Então a gente ficava mais em São Paulo e aí começamos a fazer mais rolês em São Paulo mesmo, e mostrar um pouco da cidade. E aí... Bom, de início era tudo. Só que aí a Ana começou a ir muito pra Liberdade, porque ela ama aquele bairro, né? E, cara, o TikTok amou, assim. Acho que foi a primeira coisa pela qual a página ficou conhecida, é o Zerando a Liberdade, que a Ana fez milhões de vídeos lá, de um monte de lugares, realmente já deu uma boa zerada lá. E o TikTok amou, assim, amou de paixão, e foi... Grande parte do nosso crescimento foi um pouco de nicho da Liberdade, e foi pelo TikTok. O Instagram, ele deu uma acompanhada, mas depois a gente vê que o público é diferente também. Então, nem sempre o Zerando a Liberdade faz sucesso no Instagram, mas no TikTok quase sempre dá certo. Então, acho que ele tem, apesar da gente considerar o Instagram um pouquinho melhor por causa do relacionamento, o TikTok tem uma boa importância pra gente também.
E vocês mencionaram também a questão do trabalho. Isso eu tenho uma curiosidade pra saber, porque eu sei que muitos, assim, criadores de conteúdo... por um bom tempo, levam uma vida dupla, né? Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, eu já conversei com um monte de gente que, nossa, fica com 58 trabalhos ao mesmo tempo. Eu queria saber se a formação de vocês tem alguma relação com internet, conteúdo, comunicação, se tem alguma coisa que conecta, ou é, tipo assim, o alter ego de vocês na internet, sabe?
É um alter ego total, assim, não tem conexão nenhuma. Eu acho que a gente vive... A galera, meus amigos falam que eu sou a Hannah Montana, eu vivo dois mundos. Porque eu sou enfermeira, né? O Robbie é programador. E aí todo mundo fala, ah, então ele é programador, tem computador, tem mais a ver. Não, eu ainda faço a maior parte das edições. Então, assim, realmente não tem nada a ver. Mas eu acho isso maravilhoso, tipo, viver em dois mundos. Porque eu posso... Ai, tô cansada um pouco da enfermagem, então eu ia embora. Cansada de ser blogueira de restaurante, vou pra enfermagem. Então, assim, é muito legal isso. Não ficar num negócio só, me ajuda a não surtar também. Mas acho que não tem nada a ver em si com as profissões que a gente escolheu, né? Eu acho que tem mais a ver, assim, com a nossa infância. Eu sempre brincava de me apresentar pra minha mãe, fazer programa de show de talentos, não sei o quê, fazer teatro pra minha mãe. Sempre gostei dessas coisas. Sou muito fã de MTV, Marimon, essas coisas de apresentação. E também gosto muito de comer, né? Obviamente. O Rob também adora passear, viajar e comer. E ele acabou juntando. Mas não tem nada a ver, eu acho.
É bem isso. Tipo, apesar de todo mundo ter assimilado, não. O Rob era TI, então a edição dos vídeos tá pronta já na mão dele. Cara, eu sou do TI, não sou da parte de design do TI, eu sou tipo ali do que a gente chama de back-end, de, sabe, automação, então eu tô ali por trás, meu, não tem nada a ver com edição de vídeo. E até nisso, tipo, cara, quem faz a edição quase toda é a Ana, então, assim, realmente não tem a ver com eu trabalhar no TI. Só que é isso, inclusive, para assimilar esses trabalhos é um pouco difícil, assim, porque eu trabalho em horário comercial, então, de dia, fica bem difícil para eu sair, não é tão flexível assim. A Ana já tem um pouco mais de flexibilidade porque ela trabalha à noite. Então, de dia, ela sempre sai bastante e, às vezes, quando tem algum trampo, assim, da página ou algum lugar que a gente quer ir ou marcou de ir, de noite ela não consegue ir, eu acabo indo, eu e alguns amigos, né, para tentar cobrir também. Aí a gente acaba cobrindo dois lados, né?
É bem cansativo. Sim. Eu acho que em algum momento a gente vai acabar ficando mais na página mesmo, porque acaba dando uma liberdade muito maior pra gente na vida, assim, como um todo. Mas por enquanto, sim, a gente tem planos de continuar um pouco, até pra gente entender melhor a mecânica da internet. Porque como a gente não é formado nessa área, pra gente não é tão fácil entender tudo. Então acho que a gente não quer tomar uma decisão precipitada, largar tudo, investir nisso, porque a gente tá conhecendo agora esse mundo, né? Então acho que vale a pena a gente ir observando e vendo dessa carruagem pra tomar atitudes mais drásticas.
Lógico, até porque a internet, ela é muito... Assim, não sei se a palavra certa é instável, mas ela é muito... As próprias redes sociais, então você mencionou da questão do TikTok. Então, ele era uma coisa antes, hoje em dia já é um pouco mais diferente. O Instagram, a mesma coisa. Se a gente parar pra pensar, a ferramenta, o Reels, surgiu durante a pandemia. Então, assim, é uma coisa muito nova, né? É muito inconstante, mas, assim, uma coisa que eu gosto de pensar e que eu acho que muitos criadores devem pensar a mesma coisa, é que, assim, a partir do momento que a gente... Tipo assim, quando a gente começa na criação de conteúdo, a gente não recebe nada, a gente faz por paixão mesmo, porque a gente gosta de fazer aquilo. E eu acho que eu, pelo menos, tenho isso na minha cabeça, de quando a gente faz alguma coisa mesmo sem ter nenhum retorno financeiro, isso já é um indicativo de que a gente realmente é apaixonado por isso, sabe? A gente não tá fazendo isso só pelo dinheiro, pelo salário que vai chegar no final do mês, porque demora muito tempo pra chegar o dinheiro. Então eu acho que isso já traz, assim, um indicativo de um caminho que a gente segue, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês.
Total. Tanto dinheiro quanto views, né? Tava falando com o Rob que, tipo, tem muita gente que eu vejo assim, vou fazer pra viralizar, pra viralizar, pra viralizar. E assim, nem tudo é sobre viralizar. Tem coisas assim, tem vídeos que a gente faz que eu falo, olha, eu sei que esse vídeo não vai viralizar. Eu sei que esse vídeo não vai performar do jeito que a gente gostaria, mas ele tem a nossa essência. E eu acho importante passar isso pra quem assiste a gente, pra quem quer conhecer a gente. Mostrar quem a gente é, quais são os nossos sonhos, o que a gente gosta, o que a gente pensa. Então, às vezes, mesmo sabendo que não vai bem o vídeo, a gente se dedica nele e posta. Porque isso que você falou é um pouco de você realmente gostar daquilo que você tá fazendo. Não fazer só por números, né?
E às vezes surpreende. Às vezes, teve vídeo que a gente olhava pra edição, assim, pra ele pronto, assim, na nossa mão, e falava, cara, isso aqui vai flopar, mas... Vamos lá, sua posta, um dia de post, né? Porque a gente sabe que também a frequência de post é importante. A gente fala, não, vamos lá, posta. Aí, tipo assim, sei lá, 3-4 horas depois, a gente recebe aquele recadinho do Reels, assim, do Instagram, né? Seu vídeo atingiu 200 mil views. O quê? Como assim esse vídeo atingiu? Então, muita coisa, assim, a gente acha que não vai, e vai. E muita coisa que a gente fala, cara, tá perfeito, às vezes não vai tão bem quanto a gente gostaria. É muito surpreendente, assim, a internet, cara.
Até sobre isso, eu vou aproveitar e vou puxar uma pergunta antes da gente entrar no assunto gastronomia mesmo, mas até sobre isso eu queria saber se o vídeo que vocês fizeram sobre o Egito, que vocês falam, tipo assim, a verdade sobre o Egito, ele viralizou muito. Eu acho que da última vez que eu entrei pra ver, tava com 5 milhões, mais de 5 milhões de visualizações. Vocês imaginavam que ia viralizar?
Cara, a gente tinha uma certa ideia que ia, não dessa proporção, mas a gente tinha uma certa ideia que ia. Porque, tipo assim, é polêmico o início, né? Toda vez que bota uma polêmica assim, o bagulho vai, né? A galera, a internet, infelizmente, muito, às vezes, infelizmente, gosta muito de polêmica. Mas, assim, não é que é tanto. Porque a gente colocou muito do que realmente a gente estava pensando, sabe? Foi um pouco frustrante ver muito blogueiro romantizando o Egito daquela forma. E quando a gente chegou lá, a gente ficou tão... Pode falar palavrão?
Pode, pode, tá liberado.
A gente ficou tão puto quando a gente chegou no Egito. Eu falei, não acredito que mentiram pra mim descaradamente. Então a gente fez aquela introdução muito real, assim. Era muito aquilo que a gente tava sentindo no momento. E aí eu falei, a internet, do jeito que eles são foguinho, eles vão gostar. Mas vai ser problemático. Eu até falei, pro, você tá preparado? Porque quando um negócio viraliza muito, a gente já tá percebendo isso. Quando viraliza muito, vem muito comentário de todo tipo. E vem muito hate, e vem muita gente maluca, sem noção. Não, e briga no comentário. Cara, tem muita briga nos comentários.
Eu fico chocada.
Cara, virou um chat da UOL aquele comentário daquele vídeo, porque, cara...
E eu entrei pra ver os comentários do vídeo de vocês, e o que eu achava... É porque eu sou viciada em ler comentários, e aí eu ficava lendo tudo lá, e aí eu também ficava pensando assim, ah, pessoas criticando. Aí eu falava, mas gente, o vídeo, a vantagem, eu acho, de ser vídeo, é que vocês usavam o argumento de vocês e tinha um vídeo comprovando o que vocês estavam falando. Então, se vocês reclamavam de uma coisa, não era reclamando assim, ah, só tô falando. Não, tinha a imagem pra provar. E as pessoas falando, não é bem assim, não sei o quê. Então, assim, eu acho o máximo ficar lendo os comentários. Óbvio que tem muita coisa podre lá, que, assim, um monte de comentário horrível, mas é loucura como vira meio terra de ninguém, né?
É muito terra de ninguém, a internet é muito terra de ninguém. A gente sempre respeita quando a pessoa não concorda com a gente, fala, ah, minha experiência foi diferente, não foi nada disso. Ótimo, eu até comento, eu falo, nossa, parabéns, eu fico muito feliz que tenha sido bom pra você.
Feliz pela pessoa, cara, se ela foi, não teve aquela experiência ruim que a gente teve, ótimo, lindo.
Melhor ainda, né?
Só que tem gente que não sabe lidar com as emoções, né? Vai muito além, assim, tem gente que comenta umas coisas, você fica, gente, calma lá.
Não, até porque, sim, assim, eu acho que é aquilo, né? Às vezes a pessoa fez, sei lá, é a viagem da vida dela, é pro Egito, né? Vamos supor. E aí ela foi, ou tá planejando em ir, e, cara, é o evento, né, da vida dela. E aí ela vê alguém falando mal, alguém falando coisas que são um pouco negativas, cara, sei lá, acho que toca o coração dela, ela realmente vai aflorar os sentimentos ali, né, as emoções. Mas é aquilo, cara, experiências, né, é óbvio que... alguns comentavam, ah, é claro, vocês não escolheram bem os outros. Cara, a gente pesquisou muito, a gente assistiu muito vídeo, a gente pesquisou, a gente realmente, né, falou com empresas de guias turísticas sobre o lugar. Então muita gente fala, ah, é que vocês não sabiam nada quando foram. Cara, a gente sabia, né, só que a gente, mesmo assim, foi um impacto, né, foi impactante. E óbvio que se a pessoa for lá gastar milhões de reais, ela vai ficar, ter uma experiência totalmente diferente da gente. E foi a nossa viagem, já viajou muito, cara. A viagem mais cara da nossa vida foi essa viagem. A gente não economizou. Não é que a gente foi pra ficar nos lugares mais baratos, cara. A gente não economizou. Claro que não gastamos milhões, porque a gente não tem milhões, mas, cara, foi a viagem mais cara da nossa vida, sabe? E foi essa experiência. Então, assim, não foi tão compatível, né?
É que vale a pena ressaltar que não foi só a Egito, né? A gente fez pacote Turquia, ali, Istambul, Capadócia, não sei o quê, e Egito. Por isso, acho que foi a viagem mais cara de todas. Mas, enfim. O Egito em si tem coisas baratas, sim. Mas é muito difícil você, como turista, conseguir comprar no valor que custa. Então, não sei se é tão barato.
Ainda mais se você não fala árabe. Cara, eu acho que pro turista que fala árabe, ó, tá ok. Agora, se você não fala, meu amigo.
É a realidade de 99% das pessoas que não sabem falar, né?
Isso.
É. Mas eu achei, eu até deixei esse comentário no vídeo, que eu achei muito legal vocês trazerem a perspectiva de vocês, a realidade de vocês, tipo, que vocês realmente vivenciaram, porque é isso. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente, tem N motivos que podem impactar. Então, assim, eu viajei no ano passado e eu fiquei doente durante a viagem. E eu tive uma experiência péssima, porque eu estava doente. Então eu fico pensando assim, será que eu teria gostado desse lugar se eu estivesse bem? Se eu estivesse aproveitando. Então, assim, é uma coisa que depende de muitos fatores pra gente avaliar. E cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Mas eu achei o máximo esse vídeo. Eu achei muito legal. Foi o que mais viralizou do perfil de vocês?
Cara, eu acho que não. Acho que a gente já teve outros virais, assim. Mas dos últimos tempos, esse foi o mais viral.
É.
Porque a internet é uma onda, tem hora que você tá, tipo, viralizando, tem hora que você tá lá embaixo, depois viraliza de novo e tal. Normal, né? E aí, nesse tempinho que a gente tem, a gente já viralizou algumas vezes. Teve um ou outro que viralizou mais. dicas de coisas baratas, restaurantes baratos, a galera gosta muito e viraliza pra caramba, né?
Cara, sim. Mas ele é realmente ali um dos tops.
É um dos tops.
Sim. Bom, então vamos entrar no assunto gastronomia mesmo. É, eu achei o máximo que na bio do Insta de vocês está escrito dois nerdolas herando São Paulo. Eu achei isso sensacional e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero saber se vocês têm dicas específicas para os nerds. Então, assim, os lugares que tem que ir em São Paulo, restaurante e, tipo assim, de todos os tipos de gastronomia, não precisa ser só uma em específica. Quais vocês acham que são, assim, os top do top?
Cara, a gente tava falando, tem um restaurante. Eu amo esse restaurante. Não necessariamente ele é nerdola, assim, mas quem gosta de cultura geek vai se identificar. É o Canton. Não sei se você já ouviu falar.
Já ouvi falar, mas nunca fui.
Ah, isso vale muito a pena. É mistura de cultura chinesa com peruana, uma junção que eu já acho muito legal. E daí o ambiente todo, ele é muito decorado, ele te transporta, assim, para um país meio da Ásia ali, não é? Tem um dragão no teto, tem... que mais? Tem...
Cara, não, o lugar é sensacional, assim, a parede, todo lugar é muito decorado. Mas esse dragão que a Ana falou do teto, não é dragão pintado. Ele é, de fato, um dragão, assim, uma escultura de dragão.
Uma escultura.
Pendurada no teto, cara. Tipo, do restaurante.
Ele empalma todo o teto do restaurante. Ele é bizarro, assim, de grande. E a comida é muito boa, porque é isso. É uma mistura doida de Peru com China. O bagulho é gostoso, é bem feito. E das três, acho que tem umas três unidades em São Paulo. Aqui tem o dragão no teto, acho que é a que vale mais a pena. Porque a comida, eu acho que é igual em todas. Mas essa tem todo o negócio da ambientação do lugar. Então, Canton vai pro meu top 1 aí. Sei lá, top 5, tá? E não 5.
Boa!
Cara, eu acho que nessa temática também, mas indo um pouco mais ali pro lado barzinho ali, pra levar amigos, sabe? Porque o Canton, ele é muito legal pra ir com amigos também, mas eu acho que pelo fato dele ser um pouco chique, assim, acho que é muito bom pra um date, né?
Porque ele
é meio aquela meia-luz e tal. É, a comida também, bem chique, assim, bem gostosa. Mas acho que uma pegada mais amigos, tem um spoiler bar, cara, que, assim...
Nossa,
a gente ama desde o começo,
é
assim.
É muito bom.
É muito bom, cara. É uma temática, assim, doida do bar, que é toda decorada com post-its na parede, assim, com spoilers. E aí você vai, e a ideia é essa, né? Pra ter spoilers sobre todas as séries, os animes e coisas do tipo. Só que o mais engraçado é que você vai e muita gente quer te trollar, sabe? Então, às vezes, você vê um negócio na parede assim, você fala, caramba, não acredito que eu li isso. Só que você fica em dúvida. Porque se a pessoa quiser te trollar, ela vai conseguir. Então, você nunca...
Ah, então, as pessoas que escrevem, não é o bar que colocou os post-its.
Pra quem tá entendendo, sabe? Assim, o spoiler é um bar bem pequeno. Ele tem, aqui em São Paulo, né? Que ele tem em Poá também. Tem dois andares. Ele é médio, vai. Fica lá perto do Largo da Batata.
Isso.
E aí, ele basicamente, a parede dele é de post-it.
Repleta.
Repleta, repleta. Cheia de post-it colorido. Com spoilers que as pessoas deixam. De séries, filmes, qualquer coisa. Eles deixam spoiler. E daí tem uns bloquinhos na mesa com caneta pra você deixar o seu spoiler na parede. Contribuir com a decoração do lugar. Fora que as bebidas do spoiler são todas temáticas de séries ou filmes. Principalmente os mais hypados.
As comidas também.
Também. Então tem a bebida do Stranger Things, né? Que vem o Demogorgon,
sim,
na taça. Tem do Vikings, que vem tipo uma canela pegando fogo pra fazer...
Sensacional.
Como é o nome daquele negócio que sopra assim, que é Viking, sabe?
Ah, é tipo um chifre, né?
É, a caneca é um chifre, assim, é muito temático. As bebidas são muito gostosas. E aí tem muito spoiler fake também.
Sim, porque como as pessoas fazem, cada vez as pessoas esculacham só pra zoar os outros. Tipo, ah, e tal pessoa morre. Tipo, nunca morre na série, sabe?
Cara, é divertido demais.
É bem legal, eu amo também. A gente já foi algumas vezes pra lá. E sempre que dá, a gente recomenda também pros amigos, porque quem vai sempre acha legal, sabe?
Sim.
Gente, eu quero conhecer. Nossa. Eu já ouvi falar muito assim. Lá eles costumam servir os hambúrgueres, que são o carro-chefe de lá?
Cara, tem hambúrguer, tem porçãozinha, tipo batatinha, bolinho. Eles vão mudando o cardápio de acordo com as séries que estão hypadas. Mas tem até prato, tipo, lembro que
tem
macarrão. Ai, sabe o que tem que é legal? O lanche do Joey, da Friends. Eles fazem o lanche que o Joey fica comendo em Friends, toda hora ele pede. Eles fazem
um... Ai, gente, não vi Friends. Aqui o desvio de caráter. Não vi Friends, não entendi a piada interna.
Tô brincando. Mas é que quem assiste fica muito afim de comer as comidas, né, que eles comem. Eu achei bem legal. Mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa legal.
É, a gente ama também. Acho que esse é um lugar que a gente também tá nos nossos tops de lugares geeks pra ir.
E um terceiro? Vamos fechar um top 3, vai. Um terceiro que vocês acham que é legal.
Cara, a gente tem opções na Liberdade. E que mais? A gente não falou na Liberdade nenhum, né? Acho que vai
dar. É, não. Então, é que a Liberdade como um todo, né? O rolê, assim, não um restaurante. Mas, cara, quem adora a cultura geek e tal, pop, mas não, vai na Liberdade e qualquer lugar é lugar, entendeu? Você vai sair do metrô ali e você tá no paraíso.
Sim.
Mas, é. Meu, pra quem é geek ali vai adorar qualquer coisa.
Eu acho que, assim, fora da Liberdade, vamos citar o Iron Studios, que foge um pouco de gastronomia. Sim. É mais mesmo action figures, né? Uma loja especializada nisso. É muito legal, um rolê muito nerd da hora, assim. Mas na Liberdade mesmo, se você quer um negócio um pouco mais tradicional, mas também uma pegada nerdol, tem o Porquê Sim. A galera ama o Porquê Sim. Tipo assim, desde que eu criei a página, 50 pessoas já tinham falado. Vai no Porquê Sim, por favor, é muito bom e tal. E aí eu fui e eu entendi porque as pessoas gostam tanto de lá. A comida é muito boa, muito acessível, assim, porque oferece. Por estar situado na Liberdade, tem um preço muito abaixo dos outros restaurantes ali. E nas paredes, tem várias prateleiras com vários animes, vários mangás. Quer dizer, tem vários mangás pra você pegar, ler e ficar lendo e comendo, assim. É outro universo.
Gente, legal!
É muito bacana. E legal que, tipo, um tempo atrás tinha até um karaokê no andar de cima. Mas aí depois da pandemia fechou. E aí eu acho que eles ainda não reabriram. Espero que um dia eles reabram, porque tem tudo a ver também com a pegada ali da Liberdade. Mas eu recomendo muito, porque a comidinha é aquela comidinha que abraça, sabe? A comidinha que compra, assim. E ela não é cara. Tipo, ela vem bastante e não é cara. Então eu acho que obrigada a todos que me indicaram, amei.
E de, assim, gastronomia num geral, tipo, pegando todos os restaurantes que vocês já conheceram, quais que são os favoritos? Vamos colocar um pra cada, um pra Ana, um pro Hobby.
Nossa.
Eu sei que é muito difícil, eu sei que também é muito difícil pensar, porque assim, tá o tempo todo mudando, então o tempo todo tem novidade, aí tem restaurante que abre, restaurante que fecha, mas assim, algum que... Tipo, sei lá, o primeiro que vem na cabeça de vocês que vocês acham que é legal pra compartilhar.
Nossa, eu sou muito apegada a um cafezinho da tarde, sabe? Eu sou bem senhora.
Uma senhora herdeira, né?
É. Muito senhora herdeira, assim, sabe? Eu sou uma jovem senhora, eu adoro brunch, pra mim é um negócio... Ah, eu sei que tá hypado, mas eu não tô nem aí, eu adoro. E eu fui, a gente foi um tempo atrás no brunch do Tivoli Mofahed, que é o hotel... É um hotel que fica lá na Paulista. E é muito legal porque o restaurante onde eles fazem o brunch é o restaurante do Sim, né? Que à noite é um bar e um restaurante que tem bastante drink, tem essa pegada meio bar, meio restaurante. E aí eles usam pro café da manhã barra brunch. Só que daí o que acontece? Qual é a pegada do Sim que me faz pirar naquele lugar? Além da comida ser maravilhosa, ser visualmente maravilhosa, ser saborosamente maravilhosa, o lugar não tem paredes. As paredes do lugar são vidros. E ele fica no 23º andar do hotel. É, tipo, super alto. Você vê toda a cidade de São Paulo, assim, do restaurante. Qualquer lugar que você olha para o restaurante, você está vendo a cidade de São Paulo. E aí dá uma sensação de riqueza, né, filha? De Patrícia. Eu amo, é muito bom, muito bom. E não acho tão caro. Não acho tão caro, porque na época que a gente
que
foi...
Que brunch geralmente tá...
É, caro,
né?
Mas eu acho assim, não que seja barato, mas assim, pro que oferece, o custo-benefício é muito bom. Porque você paga, né? Ano passado, pelo menos, estava R$125 e tudo à vontade. A gente chegou assim, o cara já colocou uma mimosa na nossa mesa, um champanhezinho ali.
Atendimento espetacular.
Atendimento espetacular, o ambiente espetacular. E aí eu fiz cotação em outros brunches de hotéis, assim, pode falar nome, né, das coisas?
Pode, com certeza.
Aí eu fiz a cotação do Emiliano lá, que tem um brunch também nele. Nunca fui, tá, pra dizer se é ruim, se é bom, mas assim, é R$350 pra cima o brunch, entendeu? Talvez um dia, quem sabe, Emiliano, me chama aí, entendeu? Mas eu achei, comparado a hotéis do mesmo nível, o preço bem legal. Então, pra mim, no momento, hoje, validade de 24 horas, é um predileto.
Boa, boa. É que nem escolher os favoritos do Big Brother. Tá valendo só hoje, quando eu tô gravando este podcast. Amanhã eu posso odiar essa pessoa e cair o dedo de tanto votar, né?
Exatamente.
E bom, acho que, assim, pensando nos lugares, todos os lugares que eu gosto, assim, eu acho que um que poderia ser meu preferido, por quê? Porque, sei lá, quando a gente pensa em pratos mais elaborados, nem sempre você quer aquele prato, né? Agora, se tratando de pizza, cara, eu como pizza a qualquer momento. Se você me der, sei lá, 6 horas da manhã, eu como, almoço, janta, lanche da tarde, qualquer coisa, como pizza, né? Mas é a Bar de uma pizzaria, né? Que fica aí em Moema, né?
Lá de Moema.
Mas, meu, assim, a pizza, eles têm uma pizza de figo que é maravilhosa. Assim, pra mim é a melhor pizza que eu já provei, assim, no mundo.
E é bizarro o Rob tá falando isso, porque ele é muito frescurento, assim. Ele come o básico do básico, sabe? Pizza 4 queijos, ele é essa pessoa.
É frango, catupiry,
bastante. Já tá sugerindo figo, realmente?
Exatamente, o negócio tá ali, diferente.
Não, é que é um sabor, assim, que realmente me surpreendeu. Eu não sou muito chegado a provar coisas novas. Como a Ana falou, eu sou fresco, então eu vou sempre no que eu gosto já. Claro que eu provei esse sabor porque a Ana pediu, né? E aí eu amei, cara. Foi uma coisa sensacional, assim, explosão de sabores na minha boca, porque tem um adocicado e um salgado no meio, sei lá, meio agridoce. E assim, a primeira vez que eu provei, eu me apaixonei, amor à primeira vista, e agora eu quero sempre, sabe?
Comer bem e com desconto é uma combinação incrível, né? Se você é um entusiasta da boa gastronomia, precisa conhecer o Duo Gourmet. Ele é um aplicativo que oferece benefícios aos seus assinantes. O app possui centenas de restaurantes parceiros em mais de 30 cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao contratar um plano, o usuário tem acesso a esses lugares com desconto na modalidade 2x1, ou seja, consome 2 pratos, mas paga apenas 1. Durante o período de 1 ano, eu economizei mais de R$800 usando o aplicativo. E se você quiser economizar ainda mais, eu te dou uma mãozinha. Faça assinatura anual do Duo Gourmet e aplique o cupom Por Onde Andei. Assim, você recebe um desconto de R$50 na assinatura, saindo de R$450 por R$400. Agora, antes da gente finalizar o podcast, eu quero fazer o bate-bola com vocês, com 3 perguntas surpresas. Cada um dá a sua resposta, mesmo que vocês tenham a mesma resposta, mas cada um fica à vontade para responder o que quiser. E a primeira coisa que vem na cabeça mesmo, tá? Vamos lá. Uma comida inesquecível.
Croissant do Tivoli.
Falou de novo do Tivoli.
Tá na minha cabeça.
Não, comida inesquecível, cara. Eu tava pensando nisso outro... Porque assim, as pessoas geralmente perguntam, né? Ah, não posso demorar na resposta aqui, mas é isso.
Cara, não, pode demorar, não tem problema.
Quando a gente comeu no restaurante do South Bay, nessa viagem da Turquia que a gente foi comer lá, aquele cara que joga sal pelo cotovelo, né? Que era uma coisa, assim, super hypada, que a gente falou, a gente precisa comer lá. E assim, não que a comida seja tão surpreendente, era muito boa, mas assim, não é a melhor do mundo pra mim, né? Mas a experiência de você estar num local foi inesquecível. Porque, cara, tipo, claro que não foi ele, a gente foi num momento lá que outros garçons atendiam e tal, não sei o quê. Uhum. Mas teve a paradinha de jogar o sal lá, a chefe veio, jogou o sal dentro. Opa, enfim, foi inesquecível por esse motivo, né? Então... Foi maravilhoso.
Amei. Eu acho que é isso também. Muitas vezes, assim, a comida do lugar nem vai ser a melhor comida da sua vida, mas a experiência torna tudo muito mais legal, sabe?
Exato.
E agora eu quero saber um restaurante dos sonhos.
Restaurante dos sonhos? Nossa, difícil, cara.
Essa é difícil mesmo, né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta pra outras pessoas e as pessoas ficaram, meu Deus, o que eu vou responder?
Mas
se vocês souberem...
Pode ser um restaurante que eu ainda não fui, mas eu acho que é dos sonhos. Porque assim, tá nos sonhos, tá no plano dos sonhos também. Tem um restaurante, eu não vou saber o nome exato, que fica na Itália. E eu vi ele só no Instagram. Mas é assim, você tem que entrar numa caverna. E aí, nessa caverna, nossa, tem uma partezinha assim. Tem uma partezinha, tipo, na beirinha do chão. Eu não sei explicar. Mas tem uma parte que dá no mar. Essa caverna. O mar entra na caverna e aí tem uma partezinha onde você consegue sentar numa mesa e ver o mar dentro da caverna. É muito doido o que eu tô falando, mas
você
existe.
Você chegou a descobrir o nome desse restaurante, me manda.
É, eu tenho salvo no meu Instagram, porque como é italiano, eu não sei nem pronunciar.
Eu acho que fica na parte oeste ali da Itália.
É, mas ele tem... Imagina você tomando ali o seu cafezinho, comendo um negócio, aquelas estalagmites, estalactites, daquele mar do seu lado, aquela coisa. Incrível. Inclusive tem que fazer reserva antes, que o negócio é difícil, assim.
Ai, nossa, gente. É, e assim, eu realmente não vou saber responder essa pergunta, cara, porque...
Tudo bem.
Meu Deus.
É muito difícil mesmo. Eu não saberia responder essa pergunta. Começa por mim mesma. Eu não sei o que eu responderia se me perguntassem. Então não tem problema nenhum. A última pergunta é, um país que vocês querem conhecer por causa da comida?
Deixa eu ver. É que a gente já conhece a Itália, campeão para nós. Cara, eu tenho muito um sonho de ir para Amsterdã, por várias questões. Todo mundo já tá pensando que eu sou Zé Droguinha.
Mas... Tô pensando, nossa, ela não tem cara.
Mas eu não sei se a galera vende muito bem essa imagem, mas eu compro muito a imagem de que Amsterdã vai ser tipo assim... Tudo no mesmo lugar, assim, tudo que é mais legal no mesmo lugar. Porque parece que tem, tipo assim, rolê de bike, que eu adoro. Então você percorre a cidade inteira de bike. Tem essas paisagens bonitinhas europeias, né? Aquelas árvores na beirinha do rio ali, maravilhosa. Tem batata frita, que é, tipo assim, a melhor comida do universo. E falam que lá as batatas fritas são incríveis. Eu tenho muita curiosidade de comer batata frita lá. Tem uma lojinha de morango que eles fazem, que é com chocolate assim por cima. Sabe esses morangos de palito que a gente tem aqui?
Uhum.
Eu amo. Porém, lá eles gourmetizaram a um nível de que eles fazem, tipo, buquê de flor com esses morangos. E aí, o chocolate do morango nem é chocolate, tipo, marrom. É rosa também. Achei assim, minha irmã do Patrícia grita. Eu preciso ir nesse lugar, entendeu?
Aqui tá chateando uma Patricinha, né?
Eu queria ser, gente. Eu só queria mesmo. E eu acho que também tem toda a questão de, tipo, realmente, né, vende coisas ilícitas lá, isso deve ser muito curioso.
Pra eles é lícito.
Pra eles é lícito.
É, pra então, eles.
Deve ser um choque de cultura, assim, pra gente entrar numa loja, do nada, um bolo batizado lá. Eu acho que vai ser incrível.
Adorei essa resposta.
E assim, pra mim também, eu não sei, porque a gente já conheceu alguns países que pessoas falam da culinária, tipo França mesmo e tal. França eu não achei tudo isso, mas também acho que faltou ir de novo, né? Falta ainda conhecer mais lugares lá. Mas, cara, eu acho que um país que eu gostaria de conhecer pela culinária é o México. O México, assim, pensando bem, porque, cara, eu já entrei em contato com alguns... Umas comidas mais orientais e assim, essa parte deixa mais pra Ana, ela que gosta mais. É, e o México, eu gosto muito de comida mexicana. Só que eu acho, eu não sei se lá vai ser diferente, agora pensando aqui com você, eu acho que pode ser legal ir pra lá e ver como que é uma comida raiz mexicana mesmo.
É que
você
gosta de comida mexicana.
Gosto, sempre.
Mas tem o Japão também, né? Nossa, não sei nem.
Japão.
Japão deve ser maravilhoso. Porque é que a gente já come o tempo todo comida japonesa. Mas é abrasileirado, né? Então lá eu acho que deve ser um choque.
Eu tenho a sensação que todas as comidas a gente come, mas tem uma coisinha brasileirada. Tipo assim, o macarrão que a gente tá comendo aqui vai ser completamente diferente na Itália. Então, assim, tudo é... Quando a gente come no lugar mesmo, é outra experiência, né?
Totalmente.
Ai, gente, eu amei o nosso papo, meu Deus. A conversa foi voando, foi muito legal, muitas dicas. Queria agradecer vocês por terem participado aqui do Por Onde Andei e pedir pra, por favor, vocês divulgarem o trabalho de vocês, onde o pessoal pode acompanhar, óbvio, no TikTok e no Instagram, então o perfil de vocês.
Obrigada, Bá, a gente amou também, foi muito divertido participar aqui do podcast. É, segue a gente lá, galera, Instagram e TikTok, @eai.bora_.
É, no Instagram tem um underlinezinho no final, no TikTok não tem.
A gente tá com uma imagem laranjinha lá, comendo provavelmente um McSuba.
E a gente tá com um canal também bem menor, mas a gente tá tentando ver o que a gente faz com ele ainda, que é no YouTube. Né? Então, se vocês quiserem dar uma curta lá também pra gente seguir por lá, é uma boa também, mas o conteúdo geralmente... É quase o mesmo. A gente tá botando lá. E a gente tá aprendendo ainda também no YouTube, sabe? A gente não, Não fez muita coisa nele ainda.
É a fase de testes, fase beta.
É isso.
Gente, mais uma vez, super obrigada. E obrigada também aos nossos ouvintes. Lembrando que a gente tem episódios novos todo dia 1º e dia 15. Um beijo e até a próxima.